Está na pauta de votação do plenário da Câmara desta semana o projeto de lei que permite ao capital estrangeiro controlar empresas aéreas que tenham sede no Brasil, Elizabeth Ferris.
E hoje, de acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, o máximo que a participação estrangeira é permitida nas empresas do setor é de 20%. Então, essa proposta, que já começou a tramitar na Câmara há 3 anos, também reformula os dispositivos da Política Nacional do Turismo.
Pois é, para falar sobre esse assunto, já está na ponta da linha com a gente, né? O relator desse projeto de lei no plenário da Câmara, que é o deputado Paulo Aze, que é do Democratas da Bahia. Deputado Paulo Aze, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico.
Bom dia, Edson, bom dia, Elizabel, bom dia, ouvintes da Rádio Câmara, satisfação falar com vocês.
Bom, a ideia aí de uma flexibilização, né, no controle máximo do capital estrangeiro sobre as empresas aéreas se baseia boa parte nas experiências que são adotadas em vários países da Europa, também na Nova Zelândia, Austrália, enfim, alguns outros países que adotam essa medida, ou seja, que empresas estrangeiras controlam às vezes até 100% do capital de empresas aéreas sediadas nesses países. A senhora acredita que essa experiência deva ser replicada no Brasil e que, de fato, essa medida vai melhorar a concorrência no setor aéreo no Brasil, deputado?
Olha, essa é uma tendência internacional, né? Não só os países da Europa, da Austrália, como você citou, mas inclusive alguns países aqui da América do Sul, Chile, Argentina,
o caso do Chile,
que recentemente abriu também o capital. Então, isso é uma tendência natural. Essa é uma atividade econômica que requer altos investimentos. Uma aeronave custa bilhões de reais, né? E a gente não pode limitar a atuação, né, das empresas decidirem livremente quais serão seus sócios. Né? O projeto, inclusive, já foi objeto de avaliação pela Câmara dos Deputados, ainda no governo da ex-presidente Dilma, no final daquela gestão, e foi aprovado, inclusive, pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, e depois, em função de negociações já com o presidente Temer, ele resolveu vetar. E, posteriormente, voltou a encaminhar esse projeto para a Câmara dos Deputados. Nós entendemos, Edson, que no Brasil, inclusive, diversas são as atividades econômicas que permitem a participação do capital estrangeiro nas ferrovias, nos hospitais, né, nas telecomunicações, no óleo e gás. Então, não se tem hoje uma justificativa plausível para se impedir isso. E nós estamos convencidos que você, ao abrir a possibilidade do ingresso, né, de capital estrangeiro e de empresas que, por certo, vão abrir as suas filiais no Brasil e vão passar a operar, você vai aumentar em muito os voos regionais e vai aumentar a concorrência, e a consequência prática disso, esperamos que seja, né, a diminuição do preço das passagens de avião.
Agora, na época, o senhor citou aí que houve uma discussão aqui no Congresso Nacional mudando esse percentual, subiu até para 100%, mas que foi vetado pelo presidente. E, na época, os parlamentares avaliaram que essa mudança poderia colocar em risco a aviação regional e a continuidade da oferta de voos para alguns destinos pouco atrativos. Na sua avaliação, deputado Paulo Aze, a aviação nacional corre esse risco, a abertura total do capital para o capital estrangeiro?
Eu não vejo aonde, porque as empresas, elas continuarão sendo empresas nacionais com sede no Brasil, né? Então, as empresas, aqueles que quiserem investir na aviação civil no Brasil e trazer os seus recursos para aqui, eles terão que submeter a toda a legislação brasileira, né? Se ele vai se associar a alguma empresa existente ou se ele vai abrir uma nova empresa, essa empresa será brasileira. Agora ele poderá utilizar, né, o seu capital, que hoje não está no nosso país, mas essa questão de segurança, isso é uma coisa que já está, né, ultrapassada. Não há explicativa plausível para que se possa utilizar esse argumento como impeditivo da abertura desse mercado. Veja você que outros setores, né, muito mais sensíveis da economia do Brasil já permite a abertura ao capital estrangeiro na sua totalidade. Uhum. Não tem porquê um setor que, como disse, necessita de altos investimentos e que muitas vezes as empresas brasileiras, em momentos de crise, não têm a condição, não é, de buscar esse capital. Veja o caso da Varig, não é, uma empresa tradicional do país, que no momento de crise teve que pedir o apoio do governo. O governo não se colocou à disposição para ajudar, ela quebrou, ela faliu. Não é? Por quê? Porque é uma atividade que exige um alto investimento. Não é?
Uhum. Agora, deputado, um argumento contrário a essa abertura cita como exemplo os Estados Unidos, que tem o maior país capitalista do mundo e que não tem uma economia mais protecionista em alguns pontos. Uma delas é a questão das companhias aéreas, né? As empresas internacionais, empresas mesmo com sede lá, mas que são empresas com capital de fora, não podem fazer voos regionais dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, a Gol, ou a TAM, as empresas nacionais aqui do Brasil que operam em voos para os Estados Unidos, elas não podem voar lá dentro, entre uma cidade e outra, né? Como o senhor avalia esse argumento?
Olha, primeiro, os Estados Unidos é uma potência mundial. Então, as empresas americanas, elas têm uma autossustentabilidade que não se pode comparar a qualquer outra, né, em qualquer outro país do mundo. Uhum. E ainda assim, né, nós tivemos conhecimento que o presidente Trump já encaminhou ao Congresso americano uma proposta de operacionalização que abre também o capital das empresas aéreas americanas ao capital estrangeiro. Isso já está inclusive tramitando, uhum, lá nos Estados Unidos. Veja você, Edson, que agora, quando a Argentina adotou essa posição, houve um ingresso de mais de 6 bilhões de dólares na economia argentina, nesse setor, com investimentos em infraestrutura, com ampliação de aeroporto, com a chegada de novas empresas. O mundo inteiro deseja operar no Brasil. Uhum. Né, voos low cost, como se chama, aquele voo de baixíssimo custo, passagem de baixíssimo custo, né, que ele é hoje utilizado em larga escala do mundo. As pessoas querem trazer isso aqui para o Brasil.
É na Europa especialmente, né?
Hein?
Na Europa especialmente. Na Europa você viaja de Portugal para Espanha pagando passagem de 40, 50 euros.
Exatamente. Né? Você hoje viaja e você viaja, se você for comparar os preços das passagens, né, nos diversos países do mundo com as passagens do Brasil, é uma diferença estúpida. E isso é um fator que inibe de maneira muito forte a atividade turística em nosso país. Né? Hoje a gente sabe, esse projeto de lei que nós estamos relatando, ele também trata das questões ligadas à nova lei geral do turismo, e a gente percebeu muito claramente que um dos maiores entraves para a atração de turistas, para o movimento da economia desse setor, é exatamente o alto preço das passagens aéreas. E um dos fatores, eu não tenho dúvida, é essa limitação para que as empresas possam atrair investimento, modernizar a sua atuação e fornecer e propor, né, novas rotas de destinos regionais, que eu tenho certeza que vai acontecer com essa abertura do capital.
Uhum. Você acha mesmo que, na prática, o preço das passagens vai cair pro consumidor, para quem vai viajar?
Não entendi, Elisabel.
Você acha que mesmo, na prática, o preço das passagens vai cair mesmo?
Olha, é isso que a gente espera, né? Em toda lei de mercado, quando você aumenta a concorrência, né, o que acontece de forma muito natural é exatamente o preço das passagens. É claro que a gente sabe que isso aqui, outros fatores, né, eles são determinantes na composição, né, da tarifa, as questões ligadas às tarifas aeroportuárias, as questões, né, dos impostos que incidem sobre esses preços, mas eu não tenho dúvida que, quando você abre a possibilidade de aumentar a concorrência, não é, a tendência é que os preços efetivamente sejam rebaixados.
E com relação ao mercado de trabalho, os postos de trabalho, o senhor acha que eles vão ser mantidos ou haverá uma redução de mão de obra? Com a adoção, por exemplo, de tecnologias que possam substituir o trabalhador?
Eu acho que é essa a nossa expectativa, né? Claro que sempre quando você busca algo novo, você faz, né, procura entender a experiência de outros países que já o fizeram, né, de outras experiências, mas essa é a nossa expectativa, que realmente com essa abertura, possa, né, essas empresas se modernizarem, possam investir em tecnologia, possam investir em novas aeronaves com mais qualidade, com a prestação de serviço mais adequada à tarifa que ele está praticando. Enfim, eu acho que isso vai modernizar a aviação do nosso país.
Agora, deputado, com relação às algumas alterações que o senhor fez aí no texto para a apresentação em plenário, em relação às agências de turismo, que não seriam mais classificadas como agências de viagem, e sim como agências de viagens e turismo, né? Quais seriam os benefícios dessas alterações aí para o consumidor e para o setor aéreo, enfim, para o setor de turismo como um todo?
Olha, a Lei Geral de Turismo, ela foi objeto de um intenso debate que envolveu os diversos setores de todo o trade turístico. Essa proposta, ela altera mais de 100 artigos da legislação atual, busca modernizar a atividade, desburocratizar. Uhum. Ela tem um viés assim, muito claro para as questões de acessibilidade, para ter um atendimento pessoas com necessidades especiais, finaliza para a incorporação das plataformas digitais, que hoje já é uma realidade na relação entre o consumidor e aqueles que operam no setor. Uhum. Né? E todos esses temas, inclusive a mudança do critério de classificação dos hotéis para se utilizar algo como qualificação, que é hoje o que já existe quando você, por exemplo, pesquisa hotéis nessas plataformas, acabou aquela história de primeira, segunda, três estrelas, né? E vai mais para o serviço que ele está sendo ofertado ao consumidor. Uhum. Né? Trata nas questões relacionadas às agências de turismo, especialmente na questão como é tributado hoje o serviço que ela coloca à disposição do consumidor. Existe uma insegurança jurídica nesse aspecto, é isso que a gente procurou atacar, deixando claro aquilo que deverá ser tributado pelo serviço que é prestado por essas agências. Enfim, uma série de alterações, e eu lhe digo, Edson, que isso é uma expectativa enorme. Uhum. De todo o trade do Brasil. Né? A gente espera que essa nova legislação facilite muito essa atividade. Veja você que só com aquela alteração que o governo federal fez de implantar o visto eletrônico, o aumento do turismo internacional no país foi mais de 50%. Só com aquela ação. Imagine, né, com essa alteração que está se propondo no arcabouço de toda a Lei Geral de Turismo. Eu tenho certeza que essa aqui é uma atividade, né, intensa na geração de empregos, que já tem um percentual elevado na participação do nosso PIB, pode se transformar dentro de pouco tempo de uma atividade que vem alavancar a nossa economia e gerar milhões de empregos para os brasileiros.
Muito bem, deputado Paulo Aze, do DEM da Bahia, conversando com a gente, ele que é relator aqui na Câmara dos Deputados, no plenário dessa proposta, portanto, que abre a possibilidade aí de um controle total do capital das empresas aéreas sediadas no Brasil pelo capital estrangeiro. É uma ideia aí que pode aumentar a concorrência no setor aéreo, a expectativa aí de uma redução de custos para o consumidor final, e aí nós vamos aguardar exatamente isso e esperar que isso aconteça, e vamos fiscalizar também, né, deputado, porque se a gente também só fazer o projeto, a lei, e depois não cobrar das empresas aéreas, não bater em cima, a gente sabe que a gente viu aí a questão das bagagens, o que aconteceu, né? Então, precisamos ficar em cima mesmo.
É preciso que a agência que regula o setor, não é, exerça o seu papel de fiscalizadora
a favor do consumidor.
Exija, né? Exatamente, que exija, não é, o fiel cumprimento da
lei,
da, né, legislação, e que iniba, não é, que se possa continuar ou se tentar praticar preços abusivos. Isso é um papel, não é, que as nossas agências reguladoras têm o dever de fazer.
Perfeito, então. Tá aí, deputado Paulo Aze, muito obrigado, um grande abraço, bom dia.
Eu agradeço a você, Edson, a Elisabel, e deixo aí um abraço a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Bom dia a todos.
Bom dia, bom dia.